Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, o deputado Gonçalo Valente, eleito pela AD no distrito de Beja, nestas legislativas, foi eleito vice-secretário da mesa da Assembleia da República. O parlamentar bejense congratulou-se com esta escolha, dizendo ser uma enorme honra e privilégio ter sido eleito para o exercício de um cargo que visa auxiliar nas sessões plenárias, entre outras responsabilidades, a segunda maior figura do Estado, José Pedro Aguiar Branco, o Presidente da Assembleia da República. Segundo Gonçalo Valente, Beja subiu novo degrau na hierarquia política nacional. Não interessa quem protagoniza essa subida, interessa que está num novo patamar de importância. O PS de Mértola promoveu no passado dia 4 uma sessão pública aberta à população. O objetivo, segundo revelaram os socialistas em comunicado, foi apresentar o balanço do mandato autárquico 2021-2025, partilhar os principais projetos em fase de execução e dar a conhecer os candidatos às próximas eleições autárquicas. A sessão foi apresentada por Mário Tomé, atual presidente da Câmara Municipal e recandidato ao cargo, que destacou o trabalho desenvolvido ao longo do mandato, nomeadamente a construção do lar de São Miguel do Pinheiro, a Estação Biológica de Mértola, o novo centro escolar, ou a aposta na melhoria da rede viária, sublinhando assim a importância da continuidade das políticas de proximidade, coesão territorial e investimento estruturante para o concelho. Durante a sessão, o PS Mértola anunciou que concluiu o seu processo autárquico ao nível das lideranças de listas, reforçando a sua preparação e organização para enfrentar com confiança os desafios do futuro. Os socialistas de Mértola apresentaram ainda projetos estratégicos para o próximo ciclo autárquico, com destaque para a criação de uma nova zona empresarial e logística de Mértola, que visa atrair investimento e gerar emprego, e para a construção de lotes para autoconstrução, promovendo o acesso à habitação e fixação de população naquele concelho. Beja acolhe a partir de hoje a 10ª edição da Beja Romana. A iniciativa da Câmara Municipal de Beja decorre até domingo e tem como parceiros estratégicos e co-organizadores o Agrupamento de Escolas número 2 de Beja e o Agrupamento de Escolas número 1, e desenvolve-se sob o tema da planície ao império, pão, azeite, vinho e a gastronomia romana. De destacar esta sexta-feira para o cortejo de abertura, que vai contar com cerca de 1.800 participantes. Segundo anunciou a autarquia bejense, a grandeza e imponência de Pax Júlia revive-se durante 3 dias no centro histórico da cidade, mas é na Praça da República, local onde se situava o fórum e onde estão identificados 2 templos romanos, um dos quais o maior e mais monumental descoberto até hoje em território português, que acontece o grande bulício desta recriação. Os mercados faziam parte da vida cotidiana das cidades na época e, como tal, esta é uma atividade que continua a marcar presença na Beja Romana. Aula de culinária de Roma, oficina de pão, música, animação, domos, conferência, cortejos, mercado, exposições, visitas guiadas, concurso de fotografia e realidade virtual são algumas das propostas desta edição. O Programa Regional Alentejo 2030 tem disponíveis 200 mil euros para a prevenção e gestão de riscos associados às alterações climáticas. O Programa Regional do Alentejo publicou o aviso Medidas de Apoio às Alterações Climáticas e Prevenção e Gestão de Riscos Associados ao Clima, destinado à apresentação de candidaturas para ações que visem o reforço da resiliência do território face às alterações climáticas, bem como a prevenção e gestão dos riscos associados. Este aviso, segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, tem como objetivo apoiar iniciativas que contribuam para a redução das vulnerabilidades do território alentejano, o aprofundamento do conhecimento e a disseminação da informação sobre os impactos das alterações climáticas, alinhando-se com a Estratégia Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Serão apoiadas operações enquadradas no Programa Regional do Alentejo, que se dediquem à adaptação climática e à sensibilização para os efeitos das alterações climáticas, com foco na proteção do território, das populações e dos setores económicos. Podem candidatar-se a este aviso a Administração Pública Central, municípios, associações de municípios e outras entidades públicas ou associativas sem fins lucrativos, mediante protocolo ou acordo com as CCDR ou entidades intermunicipais. A dotação indicativa total é de 200 mil euros, sendo o financiamento assegurado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, com uma taxa máxima de cofinanciamento de 85%. SARP recebe a partir de hoje até 10 de junho a 22ª edição do Encontro de Culturas, uma celebração da diversidade cultural, segundo a Câmara Municipal, e que vai encher SARP num roteiro que privilegia o Centro Histórico, segundo a autarquia. Pelos palcos principais, na Praça da República, no mítico Espaço Nora e na envolvência do Alto de São Gens, vão desfilar 8 concertos com géneros bastante festivos, que vão do fado à world music, de fusão portuguesa e indiana, do funk ao mariachi, à fusão de hip-hop, samba, afrobeat brasileiros e à música africana, de expressão ibérica, o funk, o soul e o hip-hop, entre outras. Crioulo, António Zambujo, a fadista Sara Correia, o projeto Âmbar, juntamente com os Caixo Dré Funk Connection, DJ Wilson Honrado e Los Cavaquitos, são as propostas de concertos. A música clássica também está representada, com um concerto único no Alto de São Gens, pela Orquestra do Algarve. A Câmara de Serpa destaca o Dia do Canto, que decorre a 10 de junho e encerra o encontro em dia dedicado aos cantadores e cantadeiras e à celebração do canto alentejano, com participação dos 10 grupos corais daquele concelho. O Encontro de Culturas acolhe ainda o 4º Encontro de Poesia Ibérica e a apresentação da 3ª Oficina de Escrita Criativa, este ano dedicado à geopoética. Também a dança vai marcar presença na iniciativa. Numa coorganização entre a Câmara Municipal e a Rota de Guadiana, o Dia da Interculturalidade e da Partilha envolve a comunidade migrante que atualmente reside no território. A proposta para dia 10 inclui mostras gastronómicas, demonstração de capoeira, projeção de um filme workshop de danças de Bollywood, culminando com o concerto Âmbar Encontro de Portugal-Índia. A Câmara Municipal de Moura inaugura este sábado, pelas 11 horas, o novo posto de turismo, localizado na Estação Náutica de Moura Alqueva. Segundo anunciou a Câmara Municipal, a nova infraestrutura visa reforçar o acolhimento e o apoio aos turistas que visitam esta zona do concelho, funcionando também como um ponto estratégico de promoção das potencialidades turísticas daquele território. O novo posto de turismo pretende assim, segundo a Câmara Municipal, valorizar os recursos naturais, culturais e patrimoniais do concelho de Moura, contribuindo para a sua afirmação enquanto destino turístico de excelência na região do Alentejo e do Grande Lago de Alqueva, refere-se à autarquia em comunicado. O novo posto de turismo estará aberto ao público todos os dias da semana, de segunda a domingo, entre as 10 e as 18, garantindo um atendimento regular e contínuo aos visitantes. Segundo a Câmara de Moura, este é mais um passo na valorização da Estação Náutica de Moura Alqueva, reforçando a sua atratividade e criando melhores condições de informação e recepção para todos os que escolhem este local para lazer, prática desportiva ou descoberta do território. O Salão Nobre da Câmara Municipal de Castro Verde recebeu esta semana a primeira reunião da recém-criada Comissão Municipal de Trânsito do Conselho. Segundo revelou a Câmara de Castro Verde, a comissão foi instituída com o propósito de trabalhar para criar a melhoria da circulação rodoviária e a qualidade de vida dos cidadãos através da implementação de estratégias coordenadas para gerir o fluxo de veículos e otimizar a mobilidade urbana. Integram a comissão o presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, o presidente da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, o chefe de divisão de ambiente e espaços públicos, um técnico superior de engenharia civil e 2 encarregados do município, 2 eleitos da Assembleia Municipal, representando as 2 forças políticas com assento neste órgão, e o comandante da GNR de Castro Verde. Segundo revelou a Câmara Municipal, foi ainda realizada uma análise geral das condições de trânsito, em particular da sede de concelho, tendo sido definida a realização de uma visita de campo desta comissão aos locais que carecem de soluções e requerem intervenção. A Câmara Municipal refere ainda que deverá avançar para a contratação de uma empresa especializada para desenvolver um projeto com soluções, bem como elaborar o futuro regulamento municipal de trânsito. É dia e o Museu da Luz, em parceria com a Câmara Municipal de Mértola, inauguram esta sexta-feira, no Cineteatro da Mina de São Domingos, a exposição itinerante Arqueologia nos Novos Caminhos da Água. Segundo anunciou a EDIA, a mostra resulta de um investimento da EDIA na preservação do património cultural e revela uma seleção de vestígios arqueológicos descobertos durante a implementação do projeto de Alqueva, muitos dos quais até então desconhecidos da comunidade científica. Depois de passar por várias localidades do Alentejo, a exposição continua a dar a conhecer o vasto legado arqueológico, resultante de cerca de 2.000 intervenções realizadas durante a construção das infraestruturas de Alqueva, nomeadamente barragens, reservatórios, canais e condutas, entre outras, que hoje asseguram o fornecimento de água a metade da população alentejana e a cerca de 130 mil hectares de regadio. A exposição apresenta uma seleção representativa deste espólio, permitindo ao público explorar a riqueza histórica e cultural do território alentejano. A mostra pode ser visitada até 26 de setembro no Cineteatro da Mina de São Domingos. Ponto final neste bloco informativo. Com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. No litoral norte e centro, com vento fraco moderado a predominar de noroeste, sendo de sudoeste na costa sul do Algarve, durante a tarde, possibilidade de formação de neblina no nevoeiro matinal no norte e centro e uma pequena subida da temperatura máxima no Algarve. Máximas que poderão atingir os 33 graus em Beja, 31 em Évora, 28 em Porto Alegre, 25 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.